10 horas e 33 minutos, bom dia. Hoje é sexta, 15 de setembro de 2023. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado, que conecta as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Morreu a quarta criança atropelada por uma Kombi no distrito de São Luís, na zona sul de Londrina. As outras três vítimas morreram no local do acidente. Elas voltavam da escola quando foram atingidas pelo veículo. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Lucian. As irmãs Kelly, de 6 anos, e Kemily Gonçalves, de 10, e o garoto Adrian Moraes Bueno, de 7 anos, morreram na hora, depois de serem atropelados por uma Kombi no distrito de São Luís, aqui na zona sul da cidade. Vinícius Moraes, irmão gêmeo de Adrian, chegou a ser levado ao hospital universitário em estado grave, mas ele morreu ainda na noite dessa quinta-feira. Então é a quarta vítima. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a quinta vítima, uma adolescente de 15 anos, inclusive a irmã das duas meninas que morreram na hora, também foi atingida pelo veículo, mas não teve ferimentos e passa bem. De acordo com o comandante do 5º Batalhão da PM, o tenente-coronel Marcos Tordoro, o motorista de 73 anos foi encaminhado à delegacia. Ele mora em Londrina e estava vendendo produtos de limpeza no distrito de Guaravera. Ainda segundo a PM, o motorista disse que o sol atrapalhou e ele não viu as crianças que voltavam da escola a pé. O local não tem acostamento e nem calçadas para pedestres. Ele fez o teste do bafômetro, mas não apresentou sinais de embriaguez. Os peritos foram ao local do acidente para investigar a dinâmica da batida. O homem foi autuado por homicídio com dolo eventual, quando não há a intenção de matar, mas que, de qualquer forma, se assume o risco. Segundo o Instituto Médico Legal, os quatro corpos das crianças estão em processo de liberação ainda nessa manhã e as famílias acreditam que os velórios e sepultamentos devem ocorrer ainda nessa sexta. Lucian.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Blogueiro e radialista brasileiros presos no Paraguai são entregues à Polícia Federal pela Ponte da Amizade. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem os detalhes. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O blogueiro Wellington Macedo de Souza e o radialista Maxione Pitangui de Abreu foram entregues à Polícia Federal na tarde dessa quinta-feira após serem presos no Paraguai. A entrega foi feita pela Ponte da Amizade que liga a cidade de Foz do Iguaçu à cidade do Leste, onde os dois foram presos. Ambos tinham mandado de prisão em aberto e eram considerados foragidos pelas autoridades brasileiras. O blogueiro também estava na lista de procurados da difusão vermelha da Organização Internacional de Polícia Criminal, a Interpol. Mesmo foragido, Wellington foi condenado a mais de 6 anos de prisão por colocar uma bomba em um caminhão de combustível perto do Aeroporto Internacional de Brasília em dezembro de 2022. A ordem de prisão contra o radialista, conhecido como Max Pitangui, é por participação em atos antidemocráticos contra o resultado das eleições no ano passado. Ele era procurado desde 15 de dezembro, quando a Polícia Federal realizou uma operação contra radicais suspeitos de organizar os atos. Os dois estão presos na Polícia Federal de Foz do Iguaçu e devem ser transferidos ainda hoje para Brasília. Mais tarde também, a Polícia Paraguaia divulgou que a ação dessa quinta-feira prendeu a empresária Riene Munhoz Márcula, de São Bernardo do Campo, São Paulo. De acordo com a Polícia do Paraguai, há mandado contra ela aberto no Brasil. Riene também era procurada pela Interpol e apontada como financiadora dos atos. Luciano.
Muito obrigado, Franciele, pelas suas informações. A Polícia Rodoviária Federal deve entregar o laudo sobre o engavetamento na BR-277 na segunda-feira. A Marina Prota, da CBN Curitiba, tem as informações. Bom dia, Marina.
Bom dia, Lucian. Bom dia aos ouvintes. A PRF informou que só deve concluir o laudo sobre o engavetamento na BR-277, que deixou 6 pessoas mortas no último dia 2 de setembro, na próxima segunda-feira. O acidente aconteceu em São Luís do Purunã. De acordo com o agente da PRF, André Filgueira, o número de veículos envolvidos aumenta a complexidade para a formulação do documento, que será entregue à Polícia Civil.
Nesse laudo vão estar relacionados todos os envolvidos ali, todos os veículos, todas as pessoas que se envolveram nesse acidente, condutores e passageiros. São feitos levantamentos, então, das condições do local, são feitos levantamentos também de como ficaram os veículos após esse acidente, por questão ali dos danos, né? Esses veículos ainda vão poder rodar, vão ter algum problema relacionado a isso, sobre a monta, né, do acidente, se foi de pequena, grande ou média monta. Além disso, ali também são feitos levantamentos relativos à dinâmica do acidente, então a gente tenta chegar ao máximo possível de como aconteceu esse acidente. Finalizado toda essa questão, a gente encaminha, assim, tá, tanto para os envolvidos quanto para a Polícia Civil, para subsidiar na perícia.
Normalmente os laudos de acidentes são confeccionados em um prazo de 5 dias, mas este deve demorar pelo menos o triplo do tempo.
A previsão é de segunda-feira. O prazo normal para fazer um laudo, tá, num acidente normal, digamos assim, são de 5 dias. Nesse caso está sendo prorrogado porque a quantidade tanto de envolvidos quanto de veículos é muito grande, tá? Então, a princípio aqui nós estamos com 82 unidades veiculares, tá? E isso ainda, falando assim, em veículos, traduz em mais veículos ainda, porque tem, por exemplo, uma carreta ali, que normalmente são de 2 a 3 veículos, tá? Passam de 100 pessoas envolvidas.
As causas do grave acidente ainda não foram reveladas, mas segundo informações preliminares que foram divulgadas pela PRF, houve uma batida entre um carro e um caminhão. A partir desse acidente, aconteceu o engavetamento ocasionado pela falta de visibilidade em decorrência das condições do tempo. No momento do acidente, havia muita neblina e chovia bastante na região de São Luís do Purunã. A Polícia Civil informou que segue investigando o caso. A corporação disse em nota que está realizando todas as diligências cabíveis para estabelecer a dinâmica deste acidente. Imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas e devem auxiliar também no andamento das investigações. O prazo para entrega do inquérito policial é de 30 dias, Luciano.
Muito obrigado, Marina Prota, pelas suas informações. Agora são 10 horas e 40 minutos. Desfile marca os 200 anos de Ponta Grossa. Parabéns a Ponta Grossa, capital dos Campos Gerais, neste dia 15 de setembro, de aniversário, 200 anos, e tem desfile por lá. A organização espera um público de cerca de 30 mil pessoas. O Tailan Jaros, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Tailan, bom dia. Parabéns a você e a todos os pontagrossenses.
Bom dia, Luciano. Dia histórico aqui para Ponta Grossa. Comemoramos o bicentenário da Princesa dos Campos Gerais. Eu estou aqui no desfile que comemora, faz parte dessa festa do bicentenário. O desfile começou por volta das 9 horas da manhã e deve terminar somente depois da 1 da tarde. São 123 instituições aqui da cidade que desfilam, e o público esperado pela prefeitura é de 30 mil pessoas. Tem muita gente aqui na principal avenida de Ponta Grossa. Só de pessoas que estão desfilando são 14 mil, de acordo com a organização do evento. Então, essa festa aqui em Ponta Grossa, comemorando os 200 anos, uma data importante. E ainda hoje temos outra festa, um espetáculo que vai acontecer no Marco Zero, aqui da cidade, reunindo cerca de 300 atores com música, dança e teatro, contando um pouco da história aqui de Ponta Grossa, que é considerada a capital cívica do Paraná. Luciano.
Muito obrigado pelas informações. O Tailan Jaros, que acompanha aí o desfile, você teve um pouquinho de dificuldade para ouvi-lo, né? Afinal, o som é alto ali, o som deste evento, e por isso ficou baixinho o som do Tailan, mas audível, né? Deu para entender todas essas informações que ele nos trouxe acerca desse desfile histórico, bicentenário, 200 anos hoje, de Ponta Grossa. Mais uma vez, parabéns a você, morador de Ponta Grossa. E você aí em casa, subia em árvores quando era criança? Eu subia, caí algumas vezes, me machuquei. Bom, pois saiba que isso não é coisa apenas de criança, não. Começa hoje, em Maringá, uma competição de escalada em árvores, o Congresso Ibero-Americano de Arborização Urbana, maior do gênero na América Latina. A Luciana Penha, da CBN Maringá, que já calçou um tênis adequado, vai escalar as árvores. Tem mais informações, Luciana, bom dia.
tênis mesmo, próprio para escalada em árvores. Então, de hoje até o próximo dia 23, Maringá, que recebeu o título de Cidade Árvore do Mundo, vai receber especialistas em arborização urbana do mundo todo. A cidade é sede do 15º Congresso Brasileiro e 4º Congresso Ibero-Americano de Arborização Urbana. A programação tem início hoje com o Campeonato Brasileiro de Escalada em Árvores. Entre as modalidades classificatórias estão lançamento de linha, resgate aéreo e escalada rápida auxiliada. A final do campeonato será no domingo com o Desafio dos Mestres. E na semana que vem serão realizados minicursos sobre paisagismo, identificação e avaliação de árvores. Também está programada uma visita técnica ao Parque do Ingá e um tour pelas árvores. Árvores aqui da cidade são mais de 100 mil árvores na região urbana de Maringá. Palestrantes do Paraná, de outros estados e até de outros países vão falar sobre mercado de carbono, plano de comunicação para preservar árvores, florestas urbanas, arbonegócio, entre outros temas. Luciana.
Muito obrigado, Luciana Penha. Luciana Penha, então, que vai escalar as árvores, relembrar a sua infância, cidade, né, que é recheada de árvores, o município de Maringá. Curitiba também, muito bem arborizada, né? E a gente se sente tão bem morando em cidades assim, né? Quanto mais árvores, melhor o ar, melhor a qualidade de vida dos moradores. E com essas informações lá de Maringá, nós encerramos o CBN Paraná desta sexta-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.